De volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Nosso assunto agora é o mercado da soja, principalmente o mercado internacional, onde os preços voltaram a recuar nesta quinta-feira. O mercado fechou com baixa de pouco mais de 9 pontos nos principais contratos. O mercado intensificou as suas baixas ao longo do dia e o contrato maio fechou com 8 dólares e 30 centes por bushel. Foi um dia negativo durante toda a sessão e para a gente entender o que motiva ou que continua motivando essas baixas da soja na Bolsa de Chicago, para isso a gente conversa agora com o Jack Scoville da Price Futures Group. Jack, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer.
Obrigado, sempre gosto de estar com vocês.
Que bom, a gente gosta muito de ter você também conosco. Jack, o que, que motivou mais um dia de baixas para a soja lá na Bolsa de Chicago, ou aí na Bolsa de Chicago?
Bom, todo o mercado aqui de cereais e de soja grau é mercado de clima por agora. Não importa onde estamos. O clima está mal aqui em Cinturão, aqui em Chicago, retardatários de como 5 pulgadas de chuvas durante os últimos 2 ou 3 dias, mais uma pulgada hoje aqui, e todo o Cinturão mais ou menos igual, e está frio. Aqui só 6, 7 graus, que não é bom para fazer o plantio. Necessitamos que o terreno está mais quente e está secando. Realmente, nadie pode fazer nada. É ruim para o plantio de milho por agora. E a gente fala que pode ser mais soja plantado por causa de toda esta chuva por agora. É possível.
E, Jack, as previsões também para os próximos dias não são boas, né?
Não, falamos de um fim de semana bem seco aqui, mas só um fim de semana e necessitamos realmente mais dias sem chuvas aqui. Mas os pronósticos oficiais falam de chuvas para quase toda a próxima semana.
E Jack, se você fala de temperaturas baixas, a gente quer dizer que o solo, portanto, ainda não está pronto para receber essas sementes, né? Então não basta só parar de chover. Precisam essas temperaturas também subir para haver tempo hábil para preparar esse solo para poder começar o plantio em alguns locais, não?
Sim, o que é necessário para a semente, para começar, é uma temperatura em cima de 10, 12 graus.
Certo.
Em terreno. E por agora, o ar é só 6 ou 8 graus, mais ou menos, durante o dia. O terreno não pode calentar a ponto em que é favorável para a semente. E é outra razão para a demora do plantio aqui. Mas a coisa mais importante é toda a chuva. Está nublado aqui e isso não ajuda a temperatura a crescer também.
Certo. Jack, você aposta nessa teoria? A gente vai ter uma área de soja maior do que o inicialmente projetado aí nos Estados Unidos?
Isso pode ser, mas com os preços onde estão, não necessariamente é verdade, não. Mas acho que o produtor não precisa plantar mais soja grau aqui esse ano, por causa do preço, por causa de muita produção lá no Brasil e Argentina. E uns problemas com a demanda chinesa, com todo este problema com seus suínos lá e a possibilidade de uma perda de em cima de 20% da produção de suínos lá. Isso significa muito menos demanda para soja grau, para farelo. O produtor aqui sabe disso e não precisa adicionar na produção de soja. Acho que eles vão pedir mais ajuda para o governo americano.
A gente tem essa situação, essa possibilidade do produtor americano ir buscar o Prevent Plant, né, Jack? Que
sim.
É aquela área que ele não precisa plantar necessariamente, né?
Sim. O que passa é que depois do dia 10 de maio, que é final da próxima semana, em toda a realidade, a produtividade de milho começa a baixar e com a falta de trabalhos até agora, é quase certo que não teremos a produtividade necessária boa em milho, mas a falta de preço por agora e a falta de problemas com a demanda com China, concordo com China ou não, significa a possibilidade de prevent planting, que é uma melhor opção para muitos produtores aqui.
Isso poderia ajudar o preço de alguma forma, Jack, ou é insuficiente diante dos estoques que são historicamente altos aí nos Estados Unidos?
Sim, pode ajudar a diminuir esses estoques, mas vai estar outro ano antes de saber isso, que é com certeza.
Jack, a gente fala de tudo isso contra uma demanda ainda bastante lenta da China. E a gente vê aí novas negociações acontecendo entre China e Estados Unidos. Como é que está a sua perspectiva para um acordo? Vai sair um acordo ou o que você está sentindo?
Eu acho que um acordo é bem necessário para ambos os países e que vai passar. Eu acho que para o presidente Trump receber mais 4 anos é bem importante para ele fazer um acordo com os chineses.
E assim, né, Jack, caso isso não aconteça, a gente pode ver os preços caindo. Hoje fechamos com 8,30. A gente pode testar o mercado a 8 dólares por bushel?
É possível. Não falo que não. Eu escutei menos que 8 dólares. Alguns estão falando um preço bem baixo nas 7. Realmente, a situação, se revisa os inventários aqui, lá no Brasil, a possibilidade de demanda para ambos países, preços bem baixos, são muito boas possibilidades.
E aquilo, né, Jack, quando você tem preços nesse patamar, o custo de produção e esse preço, eles começam a se aproximar muito, né?
Sim. Eu acho que, bom, o preço sempre pode subir um pouquinho com um concordo, por exemplo, mas a tendência, sem saber de melhores possibilidades de demanda nova, seria difícil para o preço subir para longo prazo.
Eu ia exatamente perguntar o que, na sua opinião, poderia motivar uma reversão dessa situação. Só notícias sobre a demanda tem força suficiente para isso, Jack?
Não, é demanda, mas é produção também. Se Sim. estamos com menos produção aqui, isso vai ajudar os preços ao fim, mas pode ser ao fim, como o próximo ano, antes de subir muito.
Certo. Jack, uma última pergunta. A gente vê a questão dos fundos, né? Dos fundos de investimento ainda ampliando as suas posições ali na venda. Isso vai continuar acontecendo enquanto o cenário for esse?
Sim, por agora acho sim. Onde tenho medo de os fundos saindo de posições, estão em trigo e milho primeiro, soja depois.
Tá certo.
Acho que eles precisam manter essas posições em soja só por a possibilidade de mais área plantada aqui e a falta de concordo com a China.
Tá certo. Jack Scoville, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira, pelas informações que você dividiu aí com a gente. Vamos acompanhar, né, Jack? Porque vai precisar. Essa safra vai ser de grandes emoções, pelo jeito.
Sim, sempre vai estar um ano bem interessante para todos. Obrigado a vocês.
Obrigada, Jack. Bom trabalho para você por aí. Até mais, meu amigo.
Obrigado.
Obrigado. Tchau, tchau. Bom, ficam então as informações do Jack Scoville. Não temos aí grandes mudanças no cenário, mas as informações que se repetem diariamente, justamente aquelas ligadas à falta de demanda por soja nos Estados Unidos e agora essa questão climática promovendo condições desfavoráveis para o plantio do milho, com chuvas e principalmente temperaturas ainda baixas, que não dão condições de temperaturas para o solo adequadas para o plantio, para que possa haver, né, a germinação das sementes, começam a ampliar as especulações sobre um possível aumento na área de soja. Mas, em contrapartida, a gente tem aquele mecanismo do produtor americano, que ele pode se valer desse mecanismo, que é o Prevent Planting, lá nos Estados Unidos, que são as áreas que ele pega um subsídio do governo, não precisa plantar essa área justamente por estar numa situação como essa. essa que a gente está sentindo agora. Então, há uma série de pequenos detalhes que a gente vai ter que acompanhar. Como disse o Jack, vai ser um ano interessante para a gente acompanhar realmente a formação dos preços. Podemos sim ter novas baixas também, como disse Jack Scovey. O mercado poderia chegar a testar os 8 dólares por bushel. Os mais pessimistas apostam até em preços um pouco mais baixos do que os 8 dólares, algo ali na casa de 7,50. Essa já é uma versão bem mais pessimista aí para as cotações, mas num ano como esse tudo pode acontecer, você precisa ficar ligado. Para o Brasil, nosso alerta continua sendo para o câmbio, que é o principal diferencial para o produtor brasileiro, e hoje vai seguindo a sua trajetória de alta, nesse momento sobe 1,09% e é cotado a R$ 3,96, já foi acima disso durante o dia. Então fica ligado, porque na formação do seu preço isso pode ser importante. Vamos ver como ficaram os números lá na Bolsa de Chicago para a gente concluir esse boletim, portanto. Números da soja na tela. Mercado fechou com maio valendo 8 dólares e 30 centos por bushel, 9 pontos de baixa. O julho, 8 dólares e 43, caindo 8 pontos e meio. O agosto, 8,49, 8 pontos e meio de queda também. E mesma baixa para o setembro, onde fechou com 8,54. No milho, com as condições favoráveis de clima, nós temos aí um fechamento positivo para esses preços, né? Preços do milho agora, na tela. A gente observa as cotações subindo entre 0,75 e 2 pontos nos principais contratos. O maio, 3 dólares e 62. O julho, 3,70. O setembro, 3,77. E o dezembro, 3 dólares e 87 por bushel. Justamente em função dessas condições desfavoráveis de clima. Agora a gente passa para o mercado do trigo para concluir, onde também problemas de clima favorecem essas altas, não só nos Estados Unidos, mas em outros países produtores também. O maio fechou com 4 dólares e 33 por bushel, subindo 8 pontos mais 25. O julho, com 8 pontos de alta, fechou em 4,44. O setembro, 4 dólares e 51, 8 pontos e meio de alta. E o dezembro, 4 dólares e 67, 8 pontos mais 25. E lembrando, também nesta quinta-feira foram divulgadas as vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, que confirmam essa demanda mais fraca. As vendas ficaram em pouco mais de 300 mil toneladas, abaixo do que o mercado esperava, 47% menores do que a semana anterior, e no acumulado do ano comercial, esse total é bem menor do que o do ano passado. Então, isso mostra o atraso no programa de exportação norte-americano de soja. O programa de milho também está um pouquinho atrasado. A demanda ali pelo cereal também, as vendas ficaram abaixo do que se esperava para essa quinta-feira, para essa semana. Então, o mercado também atento a esses números, ajudando a pressionar as cotações, portanto, lá na Bolsa de Chicago. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas claro que a nossa programação segue para que você seja o profissional e o produtor mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!